Deus está nas pequenas coisas, no canto dos pássaros, na ingenuidade de uma criança, no desabrochar de uma flor e dentro dos corações simples e sinceros. Osmar Barbosa. O infinito sou eu. Após aquela experiência, fiquei ansioso pelo novo encontro, o que demorou poucos dias. Na verdade, fiquei algumas noites sem dormir, impressionado com tudo o que estava acontecendo na psicografia deste livro. E após alguns dias, senti a presença dos espíritos amigos, e logo Daniel novamente se aproximou de mim.
Olá, Osmar.
Oi, Daniel, que surpresa agradável!
Como você está?
Eu estava muito ansioso por esse encontro. Afinal, há vários dias que vocês não me procuram.
Eu estava um pouco ocupado por esses dias, Osmar.
É, eu imaginei. Eu disse para mim mesmo: na hora certa, eles vão me procurar.
Vamos conversar um pouco sobre tudo o que você pôde experimentar?
Sim, claro, vamos.
Se você não se importa, eu gostaria de lhe convidar para irmos juntos a um lugar diferente.
Com você, vou para qualquer lugar, meu amigo. Tenha certeza disso.
Que bom, obrigado. Então venha, feche os olhos.
Prontamente obedeci às instruções do mentor. Chegamos a uma praia muito bonita e deserta. Parecia uma ilha. Estávamos sozinhos, eu e Daniel.
Vamos nos sentar?
Convidou o amigo. Sim. Obedeci, sentando-me ao lado dele em um banco de areia que nos privilegiava a mais bela vista das ondas que quebravam silenciosamente na beira da praia. A água era cristalina e azul. Que lugar lindo esse, Daniel!
Estamos em uma ilha.
É, eu percebi que é uma ilha.
Você gostou?
Muito. Essa ilha é espiritual ou existe no mundo material?
Estamos em uma ilha na América do Norte.
Nunca estive neste lugar.
Já esteve sim. É que você não se lembra.
Eu já estive aqui?
Sim. Em sua penúltima encarnação.
Que legal!
E foi por isso que eu lhe trouxe até aqui.
Ai, meu Deus! Comecei a me assustar.
Fique calmo.
Eu trouxe você até aqui porque quero lhe passar mais alguns ensinamentos. Esses ensinamentos se referem à minha encarnação passada?
Não. Mas estando você aqui, no lugar de que mais gostava, facilita-me lhe acalmar. E auxilia a compreender os ensinamentos que vou lhe passar.
Que bom, Daniel. Eu estava ficando meio assustado. Antes de você começar, você me permite fazer-lhe uma pergunta?
Sim, claro.
Eu gostaria de saber notícias de meus pais.
Eu já esperava por isso.
É que quando estive naquele centro, onde se entregavam as cartinhas, me bateu uma saudade enorme dos meus pais e dos meus avós.
Sua mãe está em uma colônia chamada Amor ao Próximo. Ela é auxiliar na enfermaria desta colônia. Seu pai seguiu junto com os pais dele para a colônia Nosso Lar, onde você já esteve algumas vezes.
E por que ele não apareceu para mim?
Na hora certa você os encontrará.
Eles estão bem?
Sim, todos estão aqui, evoluindo.
Não posso vê-los?
Só quando você desencarnar.
Por quê?
Porque mesmo você nos auxiliando, sendo o transmissor desses ensinamentos, isso não lhe qualifica para furar a fila que existe aqui.
Uma fila? Como assim?
Tudo tem o tempo certo.
Tudo aqui é muito organizado. Quando você deixar a vida terrena, eu lhe prometo levá-lo pessoalmente para encontrar-se com seus avós e com seus pais, e de quebra, com todos os seus últimos familiares desta encarnação. Perdoe-me as perguntas, Daniel.
Não tens que ficar pedindo perdão. Nós compreendemos sua ansiedade. Podemos prosseguir?
Sim, claro.
O que você achou de tudo o que lhe mostramos até aqui?
Ah, Daniel, fiquei meio assustado com os primeiros centros que visitamos. mas sabiamente vocês foram me conduzindo para compreender o que devemos fazer e o que não devemos fazer.
Em sua opinião, o que vocês, médiuns, devem fazer?
Devemos primeiramente estudar, depois compreender que somos espíritos devedores e que não temos nenhuma qualidade que nos diferencia das demais criaturas.
Muito bem. E o que mais?
Devemos ser vigilantes, questionadores e não podemos nos deixar ser levados pela vaidade e por outros sentimentos que possam atrapalhar nossa evolução. E devemos colocar a humildade acima de tudo, de todas as coisas e de todas as atitudes.
Muito bem. E o que você achou dos espíritos que lhe apresentamos?
Daniel, que a maioria das casas espíritas está sendo administrada por quiumbas e eguns, isso ficou bem claro para mim. Estou muito preocupado com isso. Afinal, qual será o fim dessa história? Os quiumbas e eguns continuarão a dominar os centros espíritas?
Daniel permaneceu calado.
Isso realmente me preocupa muito, prossegui.
Quem deu força aos quiumbas e eguns foram os pseudomédiuns e pseudoespíritas. Eles sempre existiram e sempre existirão. Mas me deixe lhe explicar uma coisa.
Sim, pode falar.
Embora não pareça, a humanidade está caminhando para a evolução. Hoje, há mais de 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Estamos atravessando um período em que milhões de espíritos serão exilados. Sendo assim, espíritos ignorantes, mentirosos, caluniadores e homicidas, espíritos que tiveram centenas de oportunidades e que deixaram de lado tudo aquilo que pudesse lhes auxiliar na evolução, deixarão a Terra. Assim, todas as religiões do planeta passarão por uma reforma. Todos que não aproveitaram ou se deixaram levar por sentimentos ruins terão uma nova oportunidade em outro planeta, outra galáxia, outra dimensão. Assim, você e tantos outros espíritos que trabalham no bem poderão ver uma melhora acentuada dentro dos templos, igrejas, assembleias, sinagogas, centros espíritas e tudo mais. Pois não é só nos centros espíritas que os maus espíritos estão perturbando.
Eu não tinha pensado desta forma.
Mas ele pensou.
Quer dizer que esses quiumbas e eguns serão exilados?
Certamente. Assim como os médiuns que se comprazem com essas entidades. Na verdade, os pseudomédiuns e sensitivos que insistem em servir a esses espíritos e que tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro espiritismo, mas devido às suas imperfeições e ignorância e má inclinação, insistiram em alimentar seus egos e erros. Allan Kardec não codificou o espiritismo para atender aos anseios das elites. Ele codificou a religião de todas as religiões. Todas as religiões estão estudando o espiritismo. Mas o conforto das riquezas adquiridas em nome de Deus as impede de aceitar e promover as transformações necessárias. Sendo assim, esses espíritos serão exilados, restando aqui espíritos bons que se comprazem no serviço do bem. Você se lembra da parábola do joio e do trigo?
Sim, Daniel.
Pois bem, é chegado esse momento, como já lhe explicamos.
Quer dizer, então, que ainda há esperança para os centros espíritas?
Sem dúvida. Mesmo porque não são todos os centros espíritas que se encontram nessa situação. Logo que estes espíritos saírem daqui, os bons espíritos assumirão a missão de levar adiante os ensinamentos do Cristo Jesus por meio do Espiritismo.
Eu fico muito feliz em saber de tudo isso.
Anime-se, meu amigo. Diga-me do que mais você gostou nesta sua experiência.
Das cirurgias espirituais. Fiquei encantado com o que vi e senti e das cartas consoladoras.
Você ficou emocionado e feliz?
Muito. Nossa, ver aqueles espíritos de luz auxiliando pessoas doentes me encheu de esperança.
Viu?
Nem tudo está perdido.
É. Nem tudo está perdido mesmo.
Olha quem vem aí,
disse Daniel, apontando para a praia. É ventania?
sim, é ele.
E quem é aquela moça que vem ao lado dele?
Ela se chama Lua Vermelha.
Eu a conheço.
Ela é o grande amor da vida dele.
Ah, sim. Eu a conheci na psicografia do livro O Guardião da Luz. Daniel, o amor que sentimos por alguém na Terra continua aqui?
O amor é a única coisa que nós, espíritos, levamos para a eternidade, Osmar.
Ventania e Lua Vermelha caminham de mãos dadas em nossa direção. E logo que chegam, eu e Daniel nos colocamos de pé para cumprimentá-los. Olá, Ventania.
Olá, meu amigo.
Oi, Lua Vermelha, eu disse, estendendo-lhe a mão direita. Oi, Osmar. Ventania me contou das experiências que vocês tiveram juntos. Você gostou? Disse a linda cabocla. Sim, foi muito bom visitar vários centros espíritas ao lado dele. Olá, Daniel, disse a Índia.
Olá, Ventania. Olá, Lua Vermelha.
Lua Vermelha aparenta ter uns 18 anos. Ela é muito bonita. Seus cabelos negros revoavam sobre seu belo rosto, iluminado por seu sorriso branco. Naquele encontro, eu pude observar melhor aquela linda mulher. Delicadamente, ela os tirava para lhe liberar a visão. Ela e Ventania estavam vestidos como índios. Então, Daniel, podemos levar o Osmar para a última visita? Perguntou Lua Vermelha.
Estávamos aqui esperando por vocês, disse Daniel.
Visita onde? Perguntei. Vamos levar você para conhecer um lugar muito especial aqui na vida espiritual. E onde é? Perguntei. Vamos levar você para conhecer nossa casa, disse Lua Vermelha. E onde é? Insisti.
Em Aruanda, disse Daniel.
Meu Deus, obrigado, Daniel. Obrigado mesmo.
Vá, Lua Vermelha, leve-o para conhecer Aruanda.
Eu, Ventania e Lua Vermelha começamos a caminhar na areia em direção a uma densa mata que começava no fim da praia. Enquanto caminhávamos, eu pude olhar para trás e ver que Daniel permanecia sentado olhando para o mar. Olhei para ele e novamente agradeci. E pareceu-me que ele ouviu meu agradecimento, pois olhou para nós e sorriu-me, acenando com a mão direita.